Declaro aberta a 40ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e coloco-a em votação. Aqueles que a aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Audiência pública, nos termos do requerimento número 17 de 2011, CDH, desse senador e de outros, estamos aqui para discutir a questão dos combustíveis, biocombustíveis no Brasil e o mundo do trabalho, ou seja, as relações do trabalho. Nós convidamos para esta audiência pública inúmeros painelistas. Como a mesa aqui não permite mais do que quatro, eu vou fazer blocos de quatro e provavelmente serão necessárias duas mesas. Então, de imediato, eu convido para a mesa, pela ordem que eu tenho aqui, o senhor Ruteli Marques da Silva, secretário adjunto da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Convidamos também o senhor Antônio Porcino Sobrinho, presidente da Federação Nacional dos Empregados, Impostos e Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleos, Fenopestro. Convidamos também o senhor José Carlos Uchoa Fonseca, vice-presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes. Aloísio Vaz, presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes. Depois, virá para a mesa ainda, o senhor Luiz de Souza Reis, presidente geral da Federação dos Empregados em Postos de Serviço de Combustíveis e Derivados de Petróleo. E também Charles Guerreiro, coordenador do Movimento de Combate à Cartelização de Combustível DF. E ainda o senhor Ângelo Martins, Sindropostos, Rio Grande do Sul. Nós já estamos com quatro convidados à mesa. Em seguida, os quatro falam, eles retornam aqui para a primeira mesa e falam outros quatro. Eu quero só dizer que aqui não tem preferência da primeira ou da segunda mesa. Eu estou seguindo a ordem simplesmente de chegada aqui de acordo com a nossa secretaria. Os quatro falam, retornam para a primeira mesa e outros quatro assumem aqui no segundo momento. Deixa eu falar rapidamente para vocês, embora eu tenha aqui todo um material que justifica o motivo dessa audiência pública. Eu posso resumir que o principal motivo dessa audiência pública, que os nossos convidados vão expor naturalmente o seu ponto de vista, passa principalmente pelas condições de trabalho dos frentistas, tá certo? Pelas informações que recebi. Aí vamos discutir a questão do piso e naturalmente avançará na questão da própria regulamentação do setor, na visão tanto do governo, como dos empresários, como dos trabalhadores. Em resumo, desde a aprovação do Fundo Social do Pré-Sal, que trata sobre a destinação dos recursos para as áreas, então tem tudo a ver com direitos humanos, educação, combate à pobreza, ciência, tecnologia, saúde, cultura, meio ambiente, previdência, são todos temas relativos ao interesse dos direitos humanos. Para ganhar tempo, eu não vou ler toda a contribuição que eu recebi aqui da assessoria sobre o tema e vamos de imediato passar a palavra para os nossos convidados. Mas antes de fazer de iniciar o nosso debate, eu queria aproveitar o momento para agradecer muito aqueles que organizaram. Meus amigos, eu estou iniciando a audiência pública, a filmagem aí, deixa a moçada fazer a filmagem, que estão fazendo a meu pedido essa filmagem aqui, tudo que for dito aqui não é segredo, pessoal. A TV Senado está passando ao vivo para todo o Brasil. Isso aqui é ao vivo. Isso aqui é, desde as 9 horas nós estamos no ar ao vivo para todo o Brasil. Então, quem quiser filmar, fotografar, fique bem à vontade. Eu quero agradecer aqui ao setor dos daqueles que atuam no transporte terrestre no Brasil. Eu estive em São Paulo nesse fim de semana com um representante do setor de transporte rodoviário de cargas e também de passageiros, numa audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde nós discutimos lá o Estatuto do Motorista. Esteve comigo lá como meu convidado, o senador de São Paulo, o senador Eduardo Suplicy, e depois tiveram como convidados e painalista José Araújo da Silva Alchina, presidente da União Nacional dos Caminhoneiros, Unicam, Flávio Bettenatti, representante, eu só vou pedir para o plenário o máximo de silêncio, que isso ajuda os trabalhos, representante, o Flávio Benatti, da Confederação Nacional dos Empresários do Transporte. Teve também pelas CNT, teve também Luiz Festino, representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Terrestre, teve também CNTT, Luiz Alberto Mincagone, secretário do Grupo de Trabalho do Movimento Pro Estatuto dos Caminhoneiros. Me lembro aqui rapidamente e cumprimento o Mincagone, que é responsável também por um setor do empresariado brasileiro. Ele afirmou na audiência pública que estamos começando, e uma frase aqui é dele: com o andar da carruagem, vamos amadurecendo as ideias para construir o Estatuto do Motorista. O Estatuto do Motorista propõe a regulamentação da profissão, garantindo a aposentadoria especial aos 25 anos de serviço, a jornada de trabalho regulamentada, entre outros tantos outros direitos, como também o piso salarial. Eu reafirmei na minha fala que o Estatuto do Motorista vai diminuir os conflitos entre empregados e empregadores, bem como ajudar na melhoria das condições de vida e de trabalho dos nossos motoristas. E visa também, claro, combater os acidentes no trânsito. O Estatuto do Motorista vai ser um verdadeiro pacto pela vida, como já disse o próprio ministro da Saúde, numa campanha que ele lançou para combater os acidentes no trânsito. O evento lá na capital paulista foi o segundo encontro regional de uma série que estamos fazendo em todo o país. O primeiro foi em Curitiba, o próximo será uma audiência pública em Cuiabá, Mato Grosso, e depois teremos uma em Porto Alegre, no dia 15 de julho, na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Fiergues, e vai fazer também lá o debate sobre o Estatuto do Motorista e o Mercosul. Eu só dou essa informação agradecendo a todos e quero ao mesmo tempo dizer que lamentamos o mal entendido que houve lá em São Paulo, porque eu tinha acertado que faria também um debate com os aposentados e seria na própria Assembleia Legislativa, porque eu me comprometi inclusive de suspender o almoço para que houvesse também esse debate lá em Porto Alegre. Mas um setor dos aposentados de uma entidade preferia que fosse na sua sede. Enfim, não houve o acordo, estavam montando os dois eventos e o debate não houve, mas de pronto eu quero me colocar totalmente à disposição para debater qualquer tema em qualquer parte do país. Mas esses dois, com muito carinho, naturalmente, junto ao debate das 40 horas, que é uma proposta de minha autoria e do senador Inácio Arruda, como também o Estatuto do Motorista, como o fim do fator previdenciário, como o reajuste dos aposentados, como o fim da tal de alta programada, eu repito aqui de público que eu estou inteiramente à disposição, até porque todos os projetos são de minha autoria. Se são de minha autoria, eu tenho mais que debater os projetos com toda a sociedade. Se houve um equívoco na montagem do painel da tarde, a gente lamenta, mas me coloco totalmente à disposição. Agradeço a COBAP, o Varley Martins, que soltou uma nota nessa mesma sexta-feira, dizendo que estavam totalmente à disposição de fazer o debate na Assembleia, se for necessário, onde for, junto com esse parlamentar. Muito obrigado, Barlém Martins, presidente da COBAP, pelo apoio que tem dado a esse debate e a importância que é nós acabarmos com o fator termos uma política de valorização dos benefícios aposentados. Só dizer que todos esses projetos nós já aprovamos aqui no Senado, estão lá na Câmara dos Deputados. Queremos fazer a mesma coisa com o Estatuto do Motorista. Fazer com que o Estatuto do Motorista seja aprovado aqui e vá para a Câmara dos Deputados. Com essas informações, nós vamos agora ao nosso debate da manhã de hoje, de um tema tão importante. Eu passo a palavra, vai ser 10 minutos, com 5 de tolerância, para cada um dos convidados. E repito a todos, não se preocupem, quem veio primeiro para a mesa, o que vem no segundo lugar. O espaço e o tempo é o mesmo para todos. Falarão 4, os 4 falam, o debate não inicia, os 4 voltam para o plenário e outros 4 assumem aqui na mesa. Se alguém tiver alguma dúvida, é só olhar a relação dos convidados que estão aqui comigo, para ver se o seu nome está contemplado. Então, de imediato, passamos a palavra ao senhor Ruteli Marques da Silva, secretário adjunto da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, para falar sobre o tema pelo tempo que entender necessário. Em seguida, vai falar o José Carlos Uchoa.
Bom dia a todos. Bom dia, senador. É uma honra estar aqui nessa sessão e espero aqui que eu possa contribuir em nome do Ministério da Fazenda com as questões que serão colocadas aqui. Pela pauta aqui, a gente tem uma série de temas, né, e eu vou procurar me deter naquele tema sobre o qual a Secretaria de Acompanhamento Econômico tem mais relação. A Secretaria de Acompanhamento Econômico é um órgão do Ministério da Fazenda que trata das questões de concorrência e de regulação econômica, né? Então, até mesmo em virtude disso, né, eu pretendo focar aqui a minha fala e também, pretendo ser sucinto, breve, na questão da regulação do etanol. Tá? Pois bem, a regulamentação do etanol que está sendo discutida agora, ela está tendo origem, né, na MP532, editada esse ano, que definitivamente coloca o etanol como combustível. Né? Desde a década de 70, o etanol ele convive de forma proeminente e destacada na matriz energética brasileira. Isso começou com o Proálcool, não vou relembrar aqui, porque certamente todos têm um bom conhecimento disso. E desde então, o álcool avançou bastante na matriz energética, né? Passou por um período difícil e teve um novo dinamismo a partir do lançamento dos carros flex, né? Então, com o lançamento dos veículos flex, o etanol definitivamente entrou para valer na matriz energética brasileira. O Aliso está aqui, ele pode ter mais dados a respeito do consumo de etanol e gasolina. Passou a ter um destaque grande. Por conta disso, era mais do que natural, tá, que o etanol passasse a ser tratado como um combustível, né? Até a medida 532, ele era combustível, mas não era tratado como tal, né? Trata-se de um passo importante, né, e esperado, né? Por quê? Porque qualquer país do mundo, né, para ter um produto como combustível, ele precisa de certas garantias. O combustível é a base, é uma das bases da economia. Então, a economia não gira se não tiver combustível, né? Então, até por conta disso, era natural a MP532, dando poderes para a agência reguladora, no caso a ANP, regular e regulamentar este mercado, né, com vistas a dar mais segurança ao abastecimento no mercado de etanol, né? E por que isso é importante? Porque isso é meio que senso comum, qualquer consumidor nota isso perfeitamente, né? Esse mercado, o mercado de etanol, tem falhas, né? Há uma falha de mercado, e que faz com que seja necessária uma regulamentação para mitigar os efeitos negativos dessa falha, né? Como o etanol, ele tem base na produção de cana, no caso aqui brasileiro, né, e a sua produção ela é datada num determinado período do ano, né, isso faz com que toda a produção ela seja despejada no mercado num determinado período. Só que não é interesse, há um interesse, perdão, de que a oferta de etanol ela seja paulatina. Por quê? Porque senão teremos períodos em que há uma oferta grande do produto e períodos em que a oferta se torna muito escassa. Então, há uma falha de mercado que impede que a oferta de etanol ela seja distribuída, melhor distribuída ao longo do tempo. Então, é mais do que natural que a agência reguladora ela busque mecanismos para evitar que essa concentração da oferta ela ocorra, né? Então, ela está buscando... Agora, já colocou em audiência pública duas resoluções, e que são passos importantes para tentar mitigar os efeitos negativos dessa falha, né? Fruto dessa concentração da oferta em determinado período do ano, nós temos aí uma variação de preço muito grande, né? A amplitude aí do preço de safra entre safra ela é grande. E ela é tão maior quanto mais difícil for o cenário de entre-safra. Então, os consumidores não gostam disso, os produtores não gostam, os distribuidores não gostam, os revendedores de combustíveis não gostam, o governo não gosta, ninguém gosta. Né? Então, a gente acredita que também é um tema a ser tratado pela agência reguladora. E nessa questão da regulação, e aí como órgão que acompanha as questões regulatórias, eu queria chamar a atenção para duas coisas que não são importantes. Qualquer regulação, qualquer regra, ela impõe um custo à sociedade, né? Qualquer obrigação, ela gera um custo, né? E eu não estou dizendo com isso que, por conta desse custo, a gente deve abandonar qualquer regulamentação, não é isso, né? Mas no processo de regulamentação e de regulação do mercado, é preciso que os agentes, tanto o regulador como o regulado e também os consumidores, eles tenham ciência desse custo, né? Por que é importante? Porque a partir da ciência desse custo que nós conseguiremos avaliar se os benefícios trazidos por essa regulação eles são suficientes para compensar essa intervenção, né? Então, até por isso é importante que nesse processo de regulamentação da MP 532 por parte da ANP que esteja claro qual é o objetivo da agência com cada norma que ela submete à audiência pública, né? Qual é o objetivo? O que ela busca corrigir, né? Qual o dano ela busca evitar, né? Quais são os custos dessa intervenção, né? Qual o benefício que essa intervenção pode trazer? Porque sem isso, a gente corre o risco de implementar uma regulação falha, defeituosa, e que desagrade boa parte dos agentes. E aí, agentes, eu estou falando, não é só agente privado que produz, que distribui, que revende. São todos, né? O consumidor, o próprio governo.